Desta tarde convoca-nos para duas matérias. Farei uma intervenção mais curta agora mesmo. Começarei pelo tema relativo ao diploma sobre o bloqueio de sites com conteúdos terroristas e depois então farei a apresentação da iniciativa. Para dar nota apenas do seguinte, nós tivemos este debate na legislatura passada, mesmo no final. Houve uma oportunidade para procurar corrigir o que nos parece ser e é apontado por quase todos os pareceres recebidos dos Conselhos Superiores, da Ordem de Advogados na altura e também da Comissão Nacional de Proteção de Dados, um problema de constitucionalidade ao permitir que possa ser a Polícia Judiciária diretamente, sem estar munida de uma autorização judicial, a proceder ao bloqueio. Na altura apresentámos uma proposta de alteração com vista à correção, para garantir que se apenas for casos de urgência, se possa admitir que haja esse bloqueio por parte da Polícia Judiciária, sujeito a confirmação judicial. Não foi possível fazê-lo na legislatura passada, mas felizmente o debate na primeira comissão correu de forma construtiva e esperemos que haja abertura desta vez para que se consiga realizar esse objetivo, ou seja, assegurar que há sempre uma intervenção de um juiz que valide, efetivamente, que um determinado conteúdo, um determinado site deva ficar decididamente, irreversivelmente, retirado do ar e, portanto, esperemos que essa abertura manifestada na reunião se mantenha e que possamos aprovar um diploma que é importante e é estrutural e que, aliás, já tem um prazo de transposição que se aproxima. Dito isto sobre esta iniciativa, que penso que será o único ponto contencioso que temos a recordar, foquemos no debate sobre o prato principal de hoje, que é o regime jurídico da cibersegurança. Em primeiro lugar, uma nota procedimental, talvez pouco usual e pouco típica, mas para explicar o procedimento do Partido Socialista ao ter apresentado o seu projeto de lei. O projeto de lei do Partido Socialista corresponde, ipsis verbis, àquilo que o Governo apresentou como decreto-lei autorizado. Entendemos, e até o dissemos no devido tempo ao Governo, que esta matéria devia ser objeto não de uma autorização legislativa, mas sim de um debate de fundo no Parlamento, para que possa ser aqui no Parlamento que são tomadas as decisões fundamentais sobre um diploma que no passado aqui foi discutido e que define as traves mestras do que é o regime jurídico da cibersegurança. A sua arquitetura institucional, as restrições a direitos, liberdades e garantias de cidadãos, matérias que até, como o Sr. Ministro bem apontava há instantes, têm impacto no funcionamento da economia, têm impacto nas nossas relações externas, o Parlamento deve ter a possibilidade de proceder a discussão, a debate, a consulta pública e deve ter a possibilidade de propor alterações. E temos várias, e disso falaremos ao longo deste debate, temos várias matérias nas quais nos afastamos da proposta do Governo. Não serão estruturais, mas são importantes, e apesar daquilo que apresentámos, para que não haja qualquer dúvida, não queremos boicotar um trabalho que é fundamental para a República, e por isso mesmo apresentámos exatamente aquilo que o Governo estaria disponível para aprovar como decreto-lei autorizado. Por isso é que não acompanharemos, votaremos contra a proposta de lei de autorização, por discordar da opção de ser uma proposta de lei de autorização. Mas colocamos em cima da mesa, neste mesmo debate, disponível para ser aprovado, um projeto de lei que corresponde exatamente àquilo que o Governo apresentou para decreto de lei autorizado. Senão, não teremos, esta Câmara não terá qualquer possibilidade de fazer propostas de alteração nestes aspectos que eu vou já referir de seguida, que nos parecem preocupantes e que devem ser tratados em sede parlamentar. Tendo a possibilidade de ser o Parlamento a decidi-los, achamos que deve ser, efetivamente, a Assembleia a tomar essa decisão. E para ilustrá-lo, dava alguns exemplos. Aliás, esqueci-me até de uma matéria. Até nos parece que a autorização legislativa, já seria suficiente, é insuficientemente densa na definição de sentido e extensão em relação a muitas destas matérias e mesmo se não tivéssemos esta possibilidade, a própria autorização legislativa seria insuficiente para definir aquilo que uma alteração de robusta, como é este novo regime jurídico da cibersegurança, mereceria. Mas então, o que é que nos parece dever ser merecedor de alteração e, como digo, gostaríamos de fazer este debate em sede parlamentar? Ter uma fórmula mais adequada de ter intervenção e acompanhamento parlamentar para que se possa monitorizar nesta Câmara, com regularidade, anualmente ou com outra periodicidade, o relatório e a forma como são construídos quer o conceito Estratégia de Defesa Nacional, quer a própria Estratégia Nacional de Segurança no ciberespaço. Há matérias que nos parecem que carecem de articulação com outros regimes jurídicos. Por exemplo, matéria de proteção de dados na área da saúde, por exemplo, tem padrões mais elevados de proteção que, se não ficar claro que estão salvaguardadas, acabam até por correr o risco de ter um regime de proteção menor se entender que este regime, com o efeito de reforma e de revisão revogatória global, poderia afetar. Em segundo lugar, na arquitetura institucional, também nos parece que há alterações que deveriam ser introduzidas. Discordamos da composição que o Governo propõe para o Conselho Superior de Segurança no ciberespaço, porque nos parece que nos faltam alguns elementos críticos que ali deveriam estar, pelo volume, pela carga, pelo peso que têm. Os dois debates que tivemos anteriormente em matéria fiscal são bem reveladores de que a autoridade tributária ou a segurança social têm que estar presentes no Conselho para de forma a que ele possa de facto funcionar perante aqueles que são os principais agentes que lidam com estas matérias e que têm que garantir elevados padrões de controlo e de garantia da cibersegurança. E não obstante a inclusão, por exemplo, na matéria das infraestruturas críticas, de uma referência à investigação, o próprio setor do ensino superior, de forma mais abrangente, e quiçá o setor da educação, também devia ser identificado como um setor crítico, por razões que se prendem com a proteção de alunos docentes, mas também por muito o que sabemos hoje de serem alvo também de estratégias direcionadas de bullying ou outras formas de intrusão, e quando se trata da utilização de um computador em meio escolar, obviamente estas são também, não são infraestruturas críticas no sentido de segurança nacional, mas podem ser numa outra dimensão em que a cibersegurança também é fundamental. Depois, noutro aspecto do regime, também nos parece que a solução construída não é a melhor, a identificação de entidades públicas a abranger justificaria mais do que um critério de número de funcionários, públicas e privadas, aliás, mais do que um critério de número de funcionários, tem que existir também a inclusão de entidades que, pela sua natureza, pelo seu objeto, pelas suas competências, devam ser merecedoras também de identificação como entidades públicas relevantes, deste critério que consta da lei. Depois, já agora, também as competências impugnatórias. Sei que o Governo fez uma evolução, tinha pensado primeiro no Tribunal da Concorrência, acabou por optar pelos tribunais judiciais e por a concentração no Tribunal da Relação, mas ainda assim parece-me que estamos a falar fundamentalmente de uma ambiência de direito público. E não ter esta matéria tratada nos tribunais administrativos e fiscais, ou nos parece que deva ser o local adequado para a impugnação de decisões que dizem respeito à atividade administrativa, não nos parece ser a melhor solução e, pelo menos, até podemos ser convencidos do inverso. Há vários casos em que, por razões pragmáticas, se opta pela jurisdição comum. Mas, pelo menos, seria importante ouvir o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que não foram ouvidos até agora. Depois, e tentando rematar, parece-nos que os prazos de entrada em vigor desta reforma global são demasiado curtos para a adaptação das várias entidades e não devemos correr o mesmo risco que tivemos com a entrada em vigor do Regime Geral de Proteção de Dados e da Lei de Execução, de termos entidades que se revelam impreparadas, especialmente pequenas e médias empresas e algumas que, no setor privado, vão também ser abrangidas por obrigações, obviamente não discordando das obrigações, mas vão ser abrangidos por obrigações transformadoras da sua atividade. E também o próprio quadro sancionatório deve merecer alguma ponderação, sejam pela excessiva abertura de conceitos utilizados, seja também por algumas soluções, como a sanção pecuniária compulsória, ou mesmo a modalidade de isenção de pena de alguns contextos de colaboração, que também nos parece que deve ser limado. Mas, para concluir, eu sei que isto é uma intervenção e não um pedido de esclarecimento, uma nota de dois aspectos que nos parece importante. Esta é uma oportunidade, talvez perdida, de verdadeiramente dotar o Centro Nacional de Cibersegurança de maior autonomia. Não só autonomia financeira e administrativa, mas mais do que isso, transformá-lo num verdadeiro regulador independente. E aquilo que encontramos por vezes, não só a ausência dessa opção, aquilo que encontramos por vezes é a tomada de decisão na esfera governativa, decisões que serão tomadas pela tutela, pelo Ministro, ao invés de ficarem nas mãos das comissões técnicas e, em particular, aqui parece-nos especialmente mais preocupante, a opção no que diz respeito à competência para a exclusão de equipamentos, a que o Sr. Ministro faria alusão a seguinte. Há instantes, eu acho que seria muito melhor defesa para qualquer governo não ter de ser um membro do governo a tomar esta decisão, mas deixá-lo na mão de uma comissão técnica. São muitas das questões que eu quero apenas deixar como ilustração da necessidade de fazer este debate no Parlamento, com audições, com a participação da sociedade civil, que é verdade, participou na audição pública, mas uma audição pública contraditória com um contraditório nesta sede seria muito mais rica e daí esta opção, esta arquitetura, esta solução alternativa de recusar a vossa proposta de autorização legislativa, mas oferecer um caminho para termos um debate substantivo sobre este regime. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na apresentação destas iniciativas, centrou bem aquela que é a matéria que está em causa, que tem a ver com não só a segurança em meio cibernético, como também a prevenção de ameaças terroristas. E isso mobiliza-nos a todos e mobiliza-nos a encontrarmos as soluções que melhor transponham, neste caso, aquilo que são uma diretiva e um regulamento europeus para a legislação nacional. Mas para isso temos de ir à raiz, à diretiva e ao regulamento em causa. E do nosso ponto de vista, entre aquilo que é a salvaguarda da segurança, o combate ao ciberterrorismo e o equilíbrio que isso tem de ter com as liberdades individuais, o que vem da União Europeia não vem bem. Sinceramente, do nosso ponto de vista, a proporcionalidade, que é fundamental existir naquilo que é a preocupação com a segurança, sem pôr em causa as liberdades individuais, não está equilibrada nem nesta diretiva, nem neste regulamento. Porque temos de ter noção de uma coisa. As ameaças terroristas são graves, mas o que nós estamos a fazer é condicionar a atividade da generalidade dos cidadãos, a dar poderes aos Estados para condicionarem desde logo a liberdade de expressão dos cidadãos em função dessa proteção contra o terrorismo. E isto é muito significativo. E não pode ser feito de maneira em que se generalize a lógica de proteção geral, a lógica de o Estado limitar a liberdade, porque há um mal que tem de se evitar. E aqui, sinceramente, do nosso ponto de vista, há desde logo nessas limitações e na capacidade de suspender ou até de eliminar conteúdos online que é excessiva. Há uma lógica de controle de narrativas que nos parece que introduz claramente uma arbitrariedade e que dá um poder aos Estados de julgarem aquilo que é certo e que é errado, que é ameaçador ou que não é ameaçador, que deve ser retirado ou não deve ser retirado, que do nosso ponto de vista está muito longe de estar equilibrado. Está muito longe de estar equilibrado. Do nosso ponto de vista, aliás, é mais possível que se eliminem presenças, intervenções, atividades online perfeitamente legítimas do que se consiga eliminar verdadeiramente aquilo tudo que são ameaças terroristas. Depois acresce a isto, à limitação da liberdade, a carga regulatória que aqui é posta, que se poderá dizer, bem, para grandes operadores nas redes isso não é um problema, mas há outros operadores mais pequenos que obviamente não têm essa capacidade, de uma Google, de uma Meta, para responder a toda esta carga regulatória que a União Europeia, na sua má tradição, aqui mais uma vez introduz. Depois também a questão processual, a complexidade processual que, por exemplo, para um conteúdo que seja legítimo, mas seja julgado ilegítimo, que alguém para se defender tem dentro daquilo que é este quadro regulatório. Por isso, do nosso ponto de vista, a transposição da diretiva e a adaptação ao regulamento devem ser muito mais prudentes e Portugal deve ser um exemplo, não enquanto bom aluno, mas enquanto bom defensor das liberdades individuais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a preservação da cibersegurança desempenha um papel crucial em matéria de segurança nacional e internacional no funcionamento do Estado e dos agentes económicos, bem como na construção da confiança dos cidadãos no processo de modernização digital da administração pública. O quadro institucional constante nesta proposta de lei contempla o reforço do Centro Nacional de Cibersegurança enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança no combate a ciberameaças visando proteger infraestruturas, sistemas e dados e serve também de base para garantir que medidas de remoção ou bloqueio de conteúdos possam ser implementadas de forma segura, auditável e sem comprometer outros direitos. Relativamente ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, a presente proposta de lei visa garantir o cumprimento do estabelecido no Regulamento 2021/784 da União Europeia, tendo como objetivo garantir o bom funcionamento do mercado único digital numa sociedade aberta e democrática que não se pode conformar com a utilização abusiva dos serviços de alojamento virtual para fins terroristas, visando assim a prevenção sustentável da radicalização da sociedade. É de domínio público que existem grupos terroristas que difundem conteúdos terroristas em linha, visando propagar a sua mensagem, radicalizar e recrutar seguidores, bem como facilitar e dirigir atividades terroristas que constituem uma ameaça global. Neste sentido, o objetivo é dar cumprimento ao estabelecido no Regulamento da União Europeia, nomeadamente para efeitos de designação das autoridades competentes para analisar e emitir decisões de supressão, supervisionar e aplicação das medidas específicas e impor sanções através do estabelecimento de um regime sancionatório aplicável aos casos de incumprimento das disposições constantes no referido regulamento. Foram ouvidos sobre esta matéria o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Autoridade Nacional de Comunicações e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O Parlamento recebe a terceira tentativa de uma proposta de lei que prevê que a Polícia Judiciária possa bloquear ou suspender conteúdos digitais suspeitos de atividades terroristas em Portugal. De acordo com o diploma, a Polícia Judiciária passa a ter poder para decidir quais as informações ou plataformas que devem ser suspensas ou bloqueadas por constituírem formas de propaganda de terrorismo e propagação de extremismo. O país precisa, com urgência, de transpor para o ordenamento jurídico nacional uma lei que permita à Polícia Judiciária combater a difusão de mensagens de conteúdo terrorista, respeitando a lei fundamental. A decisão deste órgão de polícia criminal deve depois ser comunicada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público. É do domínio público que existem grupos terroristas que difundem conteúdo